Bom dia aos colegas que fazem um curso avançado, curso que vai contemplar todo o trabalho que é feito em consultório, as muitas horas de atendimento em clínica, curso denominado Além das Bases Categoriais. É o curso que se desenvolve aos sábados, 9:30 da manhã. E no nosso trabalho de hoje, nós veremos com cuidados, critérios e aprofundamentos, uma das denominações, um dos encaminhamentos em torno do que se denomina sofrimento, dos padecimentos da existência. Bem, logo de início, cabe a pergunta em torno de se existe uma explicação para isso, se não seria mais interessante apenas uma caracterização, não seria mais interessante apenas uma aproximação do fenômeno. Em se tratando de fenômenos muito complexos, por vezes a caracterização e a aproximação já cumprem a função de uma época. Mas nem sempre é assim, e neste caso específico nós temos vários encaminhamentos. Hoje veremos um destes encaminhamentos. Primeiro, nós vamos fazer aqui uma rápida contextualização. O trabalho que nós veremos é uma novela, uma pequena novela publicada há mais de 100 anos, por João do Rio. João do Rio foi um dos nossos grandes escritores. Depois, por favor, pesquisem sobre a vida do autor na internet e acho que os senhores ficarão curiosos e alguns até lerão outros textos do João do Rio, ainda que a linguagem dele careça de vários ajustes de época. Por isso, eu enviei para vocês um pequeno vídeo e na edição final estará o link para que vocês possam ver esse vídeo, pois, do contrário, muito do que eu lerei agora fica completamente sem sentido. Essa novela que veremos, ela se passa no início do século passado, em algum ponto entre 1900, 1912, 15, por ali, no Rio de Janeiro, na praia. E, para entender com maior proximidade essa novela do João do Rio, é necessário que se tenha clareza como era ir à praia nessa época. Vocês viram as roupas, os costumes. Ir à praia era um acontecimento, não é? Muito diferente de como hoje se faz na nossa informalidade, no nosso cotidiano. Ir à praia exigia uma série de protocolos. Havia um lugar para deixar as roupas, uma cabine. Havia um processo de higiene antes e depois de chegar ao mar. Roupas adequadas para isso, geralmente roupas longas, não é? Que havia tudo uma etiqueta social muito diferente da nossa sobre ir à praia. E é nesse contexto que vai se passar na novela de João do Rio. João do Rio era um homem com uma leitura muito aguda de sua época. Ele, como pessoa, ele chamava atenção pela maneira cuidadosa como se vestia, pelo linguajar que usava. Ele era tradutor também, e ele que foi o escritor e tradutor que trouxe ao Brasil Oscar Wilde, que fez toda a apresentação, e a maneira social dele, elegante, cuidadosa, formal, entre outras coisas, muitas vezes destoava dos textos dele. Alguns não viam nos textos a pessoa. No entanto, e havia muitas. Ele teve momentos muito complicados na vida dele, não é? Pela maneira como ele era, pelos hábitos e pela intimidade dele, e outras coisas. Uma curiosidade sobre João do Rio é que a mãe dele, quando ele veio a falecer, mandou fazer uma escultura funerária que ainda hoje é belíssima e é tema de visitação, de fotografias, toda em mármore e bronze, belíssima no Rio de Janeiro. Vamos então diretamente ao texto do João do Rio. Este texto vai tratar de um rapaz, o Geraldo. O Geraldo, ele é estudante de medicina, no início do século passado, e ele trabalha num desses quiosques, que na época havia quiosques, havia também pequenos, no português vai ficar esquisito, mas são pequenas construções de madeira, tipo trapiches, que avançavam para o mar, e ali dentro havia, às vezes, um pequeno restaurante, havia diversão de jogos, dentro do madeiramento que avançava pelo mar. Em alguns lugares ainda existe isso. Então ele trabalhava num desses lugares, atendendo as pessoas, ele fornecia roupões, ele fornecia toalhas, ele via se a água estava quente, se estava fria para o pós-banho. Às vezes o mar não estava convidativo, havia pequenas banheiras nesses balneários, à beira-mar. Então a função dele era essa, ele trabalhava num desses lugares, não é? E ele era um rapaz bem apessoado para os padrões de época. E eu vou contar um pouco pela própria narrativa do João do Rio. Ele diz assim: a princípio postava-se no pátio junto da barraca do gerente, e havia o bico de gás aceso, era a chegada dos frequentadores. Havia mulheres pálidas, mães de família, acompanhadas de crianças e de criadas, verdadeiros regimentos de cloróticos. Havia sujeitos de passo trôpego, reumáticos, beribéricos. Lembram da beribéri? Talvez tísicos. Havia os habituais senhores respeitáveis, burgueses de ar solene, que tomavam banho de mar desde crianças, aconselhando por todas as moléstias um mergulho no salso elemento. E sujeitos que vinham especialmente para a pândega, as lições de natação, os namoros, os apertões debaixo d'água, as meninas assanhadas, as cocotes de uma palidez mortal àquela hora, e havia também muitas mulheres chiques, muita mulher de estalo, que os mirotes da praia até olhavam de binóculo. Mas Geraldo não tinha pretensões de conquistar alguém. E aquele espreguiçamento na casa de banhos era talvez uma tonificação para seu estudo, que recomeçava horas mais tarde com o curso dos hospitais, as aulas, os livros. Depois de descansar na gerência, ia trocar palavras com os banhistas, rindo, brincando, afinal, atirava-se então à água, no meio da algazarra dos conquistadores e das pequenas, e sempre muito tímido, só metido com a gente do serviço. Ninguém o tomaria por um estudante, e o próprio pessoal da casa tratava-o familiarmente por tu. Lembrem que nessa ocasião era usual, aliás, chamar jovens da cidade que trabalhavam assim por senhor, não é? Então, o autor nos conta do Geraldo, esse menino que estudava medicina, que durante o dia trabalhava nesse lugar, e sobre os contextos gerais desse lugar. Lembrem do que estamos tratando, ok? Uma das explicações para isso que denominamos sofrimento. É importante primeiro contextualizar, já que o próprio nome do curso é Além das Bases Categoriais, e é o que estamos fazendo aqui. Muito bem. Quando nós recebemos uma pessoa no consultório e essa pessoa nos diz que ela padece muito, e ela nomeia o padecimento, às vezes, angústia, depressão, ansiedade, perdas, etc. Não é? Geralmente, ainda na nossa época, muitos que vêm ao consultório, provavelmente a grande maioria das pessoas, vêm com uma queixa, vêm com um assunto imediato, algo que querem ver, tratar, não gostam de ter aquilo na vida. Como filósofos que somos, sabemos que isso às vezes se trata de uma outra coisa inteiramente diferente, não é? Que muito pouco tem a ver com isso. Por vezes é todo um modo de vida que produz determinados sintomas pontuais e muitos ficam cuidando desses sintomas e não das questões muito maiores que deveriam ser cuidadas, mas que pela nossa sociedade, costumes, etc., vocês sabem, raramente é assim. Seja como for, quando a pessoa nos traz estes elementos de padecimento, de sofrimento, ela também nos traz um testemunho de coisas que vão para além disso. Ao dizer que há um determinado sofrimento, a pessoa nos coloca também diante de contextos, situações e contrastes importantes. Observem o que vai acontecer agora com esse garoto, o Geraldo, neste lugar onde ele trabalha. O João do Rio tem aqui uma felicidade muito grande na elaboração do tema e na disposição das ações que vão ocorrer agora. Então vamos diretamente a este ponto e em seguida as lições já se farão naturalmente apresentadas. Então, estamos diante do Geraldo, um menino tímido, muito bem apessoado, um rapaz bonito, ele cuida das pessoas, conversa, atende e estuda. Muito bem. Uma vez, estava no corredor estreito e escuro a conversar com o Nicolau, quando mesmo ao pé deles, abriu-se a porta de um dos quartinhos e uma linda criatura loura chamou: "O senhor banhista, venha cá." E lembrem que havia aqueles corredores, não é, tudo em madeira. Ali havia portinholas. Dentro dessas portinholas tinha pequenas cabines. Às vezes nessas cabines havia chuveiro, às vezes havia uma banheira. Isso era parte do balneário. Não é? E logo adiante o mar. Como vocês viram no filme, no pequeno filmezinho ilustrativo que eu enviei para vocês. Então essa moça abriu a porta e chamou, não é? "O senhor banhista, venha cá." Nicolau adiantou-se. "Não, não você, o outro, sim, você mesmo." Geraldo sorriu. Tomaram-no por banhista, imaginem. Ele, um estudante, um acadêmico. Mas, ao mesmo tempo que o fato o humilhava um pouco, sentia um desejo imprevisto e romântico de se deixar passar por banhista e ter assim a sua primeira façanha de estudante. Os estudantes são todos mesmos levados da breca. Apertou o braço do Nicolau, disse-lhe, em calão de Nápoles, que o deixasse e aproximou-se. A dama loura estava já vestida para o banho. Ela disse: "Eu não quero aquele banhista velho. Há 5 dias que eu tomo banho e logo no primeiro pedi para conservar o quarto seco. Não há meio, veja só." "Então fique você aqui, você quer?" Geraldo curvava-se sem dizer uma palavra. A dama loura abriu a bolsa de prata e tirou uma nota. "Tome, você não quer receber? Ora essa, receba."
"Grazie, signorina."
Ela respondeu: "Diga, você é italiano?"
"Io sono venuto di Napoli, fa 3 anni.
Ele disse: eu cheguei de Nápoles fazem 3 anos. Faz 3 anos.
"Ah, bem, e quantos você tem de idade?"
22. A dama loura, 22, ele disse. A dama loura olhou profundamente, teve um leve suspiro e ainda indagou: Como você se chama?"
"Túlio."
"Venha dar-me então um banho." Infinitamente alegre com a aventura, Geraldo seguiu para o oceano a dar banho na dama loura. E quando voltou, estava a arrebentar de riso. Não é que a mulherzinha o tomara mesmo por banhista?
Entretanto, o imprevisto do caso acendia-lhe o desejo de continuar. Sim, continuaria. E falou ao dono da casa de banhos. O homem, um velho italiano, não gostava de patifarias no estabelecimento, mas, como era para ele, Geraldo, ele consentia. Os outros riam a perder, um pouco envaidecidos, porque, afinal, um estudante era tal qual eles. Aqui vamos contextualizar elementos, tá bem? Naquela ocasião, ser um estudante, como vocês viram, era algo muito, como ainda é no Brasil, né? Muito, que colocava uma pessoa muito acima socialmente da base categorial. Uma outra coisa é que ele usou aqui expressões, para que ela chamou, não é? Ali tinha que se fazer secagens, porque a madeira ficava molhada dentro do balneário. Quando ela diz dar banho, quer dizer que ele tem que assessorar em tudo. Ela tem que levar a cadeira de praia, tem que abrir a cadeira para ela. Às vezes, perto de um guarda-sol de madeira, que fornecia sombra. Às vezes, colocar os utensílios bem dispostos. Às vezes, precisava varrer areia para que a pessoa pudesse ter maior conforto. Quer dizer, é uma espécie, ele faz tudo, não é? Inclusive, dispor para ela do roupão, segurar o roupão. E é isso. Então, ele fez isso. Ao mesmo tempo que ele se sentiu um pouco, afinal ele era uma espécie de subgerente ali, não é? Então ele se sente um pouco que humilhado, mas também ficou feliz de poder fazer isso, achou engraçado, os outros riram, brincaram com ele, ah, você fazendo essas coisas e tal, e ele mostra todo o enlevo da situação para ele. Vejam, ele... aqui, a partir da historicidade de uma pessoa, a partir dos estudos das estruturas de pensamento, vocês sabem se, por exemplo, ele está tomando uma licença, que depois pode lhe custar caro, se ele está apostando em uma dubiedade com os inúmeros aspectos que acarretam as dubiedades de 200 e poucos anos para cá. Ele pode estar fazendo isso apenas inocentemente, sem maiores intenções, etc. Nós não sabemos até aqui. Mas vocês que têm esse estudo profundo já e continuado, já viram as várias luzes que se acendem aí pela trajetória, não é? E as prudências importantes. Entre outras, ele se faz passar por italiano, ele mente, troca o nome dele. Não é o nome dele, não é Túlio, o nome dele é Geraldo. Ele é um estudante, não é? Ele diz que chegou de Nápoles, na Itália, há 3 anos. Isso é uma brincadeira? Não é? O que o levou a fazer isso? E se essa relação agora continua, o que ele faz? Ele diz que é uma brincadeira e fica tudo bem? Ele prossegue com esse faz de conta? O que acarreta uma coisa? O que acarreta outra? E um dado importante... Propositadamente eu desloquei todo esse estudo, vejam, para mais de 100 anos, para que os senhores tivessem aqui o distanciamento necessário e suficiente também para uma análise objetiva desse fenômeno. Mas nos nossos dias, esse fenômeno não apenas se intensificou, ele se tornou extremamente mais ardiloso, perigoso em muitos casos, e com nuances difíceis, por vezes, de acompanhar. Mas, curiosamente, também se tornou um dos fenômenos promissores em outros sentidos para as nossas épocas. Ele possibilita certos movimentos da arte, possibilita certos ensaios na ciência, e as diferenciações éticas e morais são fundamentais quanto a isso. Ainda que vocês compreendam os problemas de época que temos passado quanto a esses aspectos. Bem, Geraldo não dissera a coisa na escola por um certo pudor e não falou também para mais ninguém. Logo cedo, lá estava no estabelecimento, calção de meia, camisa, e a dona Loura chegava sempre às 6:30. Então, Túlio, e o meu quarto?
Está pronto, patroa.
Prontinho. No fim do quinto dia, ele fazia tão bem o papel de banhista de opereta que ela lhe disse o nome. Seu nome era Alda Pereira, brasileira, do Sul. Tinha 27 anos e um protetor sério, o senador Eleutério, que a tomara depois da separação do marido. Dizia essas coisas naturalmente, aprendendo a nadar.
Bem,
o menino começou a ensinar a moça a nadar. Ele era mais jovem que ela tinha 27 anos e tinha esse relacionamento com o senador e eles eram amigos, não é? Ela, sabendo que o senador provavelmente não gostaria nada dessa amizade, dessa história, ela disse para ele que não queria que ele soubesse. Ela disse, não, que o senador Eleutério pode até saber. E eu, meu filho, depois que eu me separei do meu marido, eu tenho muito medo do ciúme. João do Rio escreve, uma suave intimidade brotava aos poucos daquela hora de banho, todos os dias. Ele procurava termos vulgares, copiava o rir dos amigos ali de trabalho, dizia coisas grossas com um ar ingênuo, o seu tom de analfabeto, e ela parecia ter cada dia mais confiança nele. Já se encostava ao seu ombro, já lhe agarrava o pulso potente, de certo modo, e uma vez perguntou, você, um rapaz inteligente, por que não muda de vida? Para que, senhorina? Aqui vivo, aqui hei de morrer. Mas, criança, você não tem aspirações? Não, senhorina. Aposto que você nem sabe ler. Ele parou um instante atônito. Estaria ela brincando, já sabedora de tudo? Ou seria o caso de avançar e não gozar mais o prazer de ser conquistado? Mas Alda tinha uma expressão de tão verídica piedade que não hesitou na farsa. Então Geraldo disse, é verdade, eu nem sei ler. Meu Deus, um rapaz de 22 anos que não sabe ler? Os seus olhos nesse dia tornaram-se mais úmidos, e ao rebentar uma onda na ponte, ela se deixou positivamente cair no seu largo peito, e não tinha mais dúvida. A mulher amava-o, como certas damas amam os impetuosos adolescentes das classes baixas. A criatura era uma nevrosada romântica. Decididamente estava de sorte. Bem, o Brasil de 1900 a 1920 era um Brasil muito, muito diferente do Brasil que temos hoje. Os contrastes sociais apresentavam verdadeiramente castas. E essas castas vocês já viram em vários escritores estudiosos que já vimos nos vários cursos que temos aqui, como isso funcionava, não é? E os dilemas de uma relação como esta. Não era um elemento rápido que a sociedade conseguia, como hoje, assimilar certos elementos. Não era nada disso. Para vocês terem uma ideia de comparativa, e aqui a comparação ainda vai deixar muito a desejar, para os nossos dias, seria como se o seu automóvel, você tem um automóvel caro, todo eletrônico, todo digital, etc., e você vai até um lugar remoto e quebra seu carro, e há uma aldeia muito pobre ali, e passa um carroceiro que trabalha com papéis, ele junta papéis para depois vender. E então surge uma amizade, da amizade algo mais profundo, etc. Para os nossos padrões de época hoje, isso é improvável, não é algo fácil de assimilar, ainda que possível, porque não, não é? Somos pessoas, somos seres humanos, há muitas coisas que transcendem a base categorial, mas é algo improvável para os nossos dias, não é? É mais ou menos assim que o João do Rio coloca. Mas o João do Rio faz isso passar e se tornar verossímil porque ele dá a estampa desse rapaz, que ele, na verdade, era um estudante de medicina, tinha 22 anos, trabalhava ali como uma espécie de subgerente, os outros sabiam disso, o que torna o elemento para os padrões de época, quando ele, esse texto surgiu, muito delicados. Muito complicados, inclusive. Okay? Muito complicados. O que o rapaz está fazendo, para os padrões de época, passaria como um flerte, uma sedução bonita, se as coisas fossem endereçadas para um caminho. Para qualquer outro, significa problemas graves. Vamos ver o que acontece aqui. E, aliás, essa é uma das particularidades muito importantes desta novela, porque o João do Rio coloca as coisas numa equidistância que faz muito difícil o próprio personagem e nós, como leitores, sabemos, não, é bom para aqui, não pode prosseguir um pouco mais. Não, dessa forma está tudo bem, é só uma brincadeira. Dessa forma não, já é diferente. Todo o tempo ele conduz por uma linha muito difícil de dubiedade. Vamos ver o que acontece, então, logo adiante. No dia seguinte, então o rapaz nota que ela está gostando dele, não é? No dia seguinte, à saída, Alda Pereira indagou: Túlio, você gostaria de aprender a ler? A senhorina paga um professor? Eu ensino eu mesmo. Então eu quero. Onde? Vá até minha casa, logo à noite, às 7 horas. É a melhor hora. Ele arranjou uma roupa de brim, um capote comprido, comprar um lenço de seda e um chapéu desabado para parecer com a cor local. E foi. A dama loura habitava numa casa transversal à Lapa, uma casa elegante e discreta, com suas criadas apenas. Fizeram-no entrar para uma saleta de estilo moderno, em que os móveis eram incômodos e as paredes tinham mulheres de túnica soprando trombetas. Alda estava lá. Há muitos elementos aqui de época que já se perderam com o tempo. Há muitas, desde a roupa, desde o fato do autor se referir a ela como dama loura. Lembrem que o Brasil de então, uma das modas era você parecer muito alvo, a pele muito clara, não é? Ter certos cuidados, parecer muito europeu, era um elogio, inclusive, para as pessoas da época e tudo, e chamá-la de dama loura, empresta a ela esse elemento europeu, que era um modelo para a época, não é? Que hoje não faz qualquer sentido na nossa sociedade, mas que na sociedade de então, ela tinha um valor, mostrava uma diferenciação muito grande e para o leitor mostrava de fato onde o rapaz estava indo, né? No lar que ele estava entrando ao fazer isso. Entre, Túlio, diz a Alda, nada de acanhamentos. Francine, deixa a porta aberta. Sabe que já lhe comprei o seu livro? Sente-se, menino, sente-se. Evidentemente, ela estava comovida. Com um riso nervoso, as faces coradas, ele achava aquilo deliciosamente ridículo. Outro qualquer teria avançado, mas a sua natural timidez, a pretensão de levar até o final uma fantasia romântica, inibiam-no de um movimento de ataque. E parecia-lhe o cúmulo aprender o alfabeto ensinado por aquela interessante mulher, tal qual nos vaudevilles franceses, numa cena de burla. Sentou-se. Ela mostrou-lhe o livro na mesa, aproximando a cadeira de outro lado, e começou a ensinar, com voz molhada de mistério. Por favor, observem bem a marcação do discurso, não é? Ele estava achando a cena ridícula, né? Então não o convencia. Mas o intuito dele era que aquilo continuasse romanticamente. Ele via naquilo uma poesia, um romantismo, sabe? Ele não... E depois, pela própria índole dele, ele não ia já querer ter intimidades com a moça, nada disso, ele não era assim. Ele estava muito mais interessado era no romantismo da situação, no faz de conta, na fantasia da situação. O nosso tema de hoje diz respeito a uma das explicações para o sofrimento humano, ok? Numa caminhada como essa, na qual tanto ele quanto ela podem se machucar muito, eles saberão depois atribuir a toda essa caminhada que eles estão fazendo a natureza do sofrimento deles? Muitas vezes não. Muitas vezes o sofrimento que advém de situações como essas é deslocado. Então, a pessoa atribui à sociedade, atribui ao fato de ela ou ele não ter correspondido a um amor, ou atribui ao fato de alguém ter atrapalhado. Lembrem que é um senador aí que vive com a moça, quer dizer, não vive com ela, mas a sustenta, tem um relacionamento com ela, não é? E saberão eles diferenciar depois das coisas o motivo do padecimento de alma, de somatizações, de dramas morais ou de dramas afetivos? A própria experiência de vocês em consultório é um rico testemunho sobre isso que estamos vendo. Eu vou fazer aqui uma primeira parada para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que estamos tratando até aqui, porque agora a história realmente se aprofunda nesse aspecto. Vamos prosseguir o trabalho, então. Estava dizendo fora da gravação que João do Rio foi, na época dele, um dos maiores escritores que tivemos, sem paralelo, aliás. Alcançou uma reputação e era tido. Um dos livros que ele escreveu, um estudo sociológico, virou um clássico, praticamente em todas as partes aí, na academia. Ele também, quando veio a falecer, milhares e milhares de pessoas, uma coisa raramente vista. Foi uma verdadeira comoção quando se espalhou a notícia que João do Rio havia falecido. Ele passou mal, ele estava num desses táxis e passou aqui um dia, ele não estava bem, e aí ele pediu para o taxista parar, encostar o automóvel, pediu para que buscassem água, até que ele não estava nada bem. Mas não houve tempo, ele veio a falecer, provavelmente ele teve um infarto, e quando a notícia se espalhou pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, foi um momento muito triste, não é? Que se perdia um dos nossos grandes escritores. Bem, um texto como esse, muitos dos alunos não fazem o curso ao vivo, é uma pena. A recomendação é que sempre faça como vocês estão fazendo aqui, ao vivo, para a gente poder conversar, trocar ideias. Mas muitos, por trabalhos, por atividades, não podem. Esses que ouvirão depois, eu faço a mesma questão que acabei de fazer com vocês aqui. Parem uns momentos agora de ouvir a gravação e pensem no final dessa história. Como vai terminar? Por exemplo, o senador descobre, manda matar o rapaz, ou a moça descobre que tudo que ele está dizendo é mentira, e aí se vinga dele, ou algo assim? Podem tentar acertar o final. É muito improvável que chegue a esse final. Não é? Uma das dificuldades é a própria, o elemento de época. E outro, nós estamos conversando com um dos nossos maiores e mais profundos escritores. O João do Rio, que era capaz de fazer a crônica de uma época e ser acompanhado por milhares de pessoas, também fazia movimentos muito sutis e que era acompanhado, de certa maneira, por uma parte dos intelectuais da época dele. Nisso, ele dá um tratamento aqui completamente diferenciado. Não é? Completamente diferenciado, mostrando alguém que lia uma parte muito sutil, muito delicada e muito profunda da alma humana, pela maneira como ele vai encaminhar e resolver esse assunto. Vamos então agora à parte mais avançada, a segunda e última parte do nosso trabalho. Bem, então ele começa a ter aulas na casa dela, não é? Vocês já viram como ele chega até a casa dela, ela começa a mostrar as letras para ele, ele olha as letras e para ele, aquilo ele está simulando, não é? Mas ele faz aquilo de uma maneira que para ele até fica pensando como é que ela não percebe. Só que enquanto eles estudam ali, outras coisas acontecem. Um dia, por exemplo, ao se inclinar, ele encosta parte do bigode dele no pescoço da moça, não é? E aí há uma eletricidade muito forte, né? Ele vai para casa diferente, não é? E nota que ela também fica muito diferente nesse encontro. Houve algo ali entre eles. Não era só um toque da pele, do roçar. Não. Era algo que já não era mais uma brincadeira. Era uma outra coisa que agora estava acontecendo. Só que, como fazer agora? Não é? Uma vez que já tinha ido tudo muito longe. Passou o momento dele dizer para ela que era uma brincadeira. E agora, o que ele faria? Vamos ver. João do Rio escreve que a moça, depois de uma aula que eles tiveram, diz: Francine, acompanha o Túlio até a porta. Como saiu ele furioso. A sua vontade foi declarar a verdadeira posição e tomar uma atitude. Mas para quê? Não teria realizado nada. Não aproveitaria tudo o que estava acontecendo. Seria uma aventura falha. Nunca. Tivesse que estudar o alfabeto a vida inteira, aquela ao menos não poderia lhe escapar a situação. E desde a madrugada, foi esperá-la já na casa de banhos. Estava apaixonado. Sim, de fato, apaixonado. Ele não estava senão apaixonado. A paixão é quase sempre o desejo de um triunfo, que se imagina de um certo e determinado modo. Ah, enfim, queria confundir a linda mulher de estranha vontade. E Alda Pereira parecia também amar o rapaz, porque apareceu de olheiras e com um ar fatigado. Sabe que estudei? Disse ele, olhando-a fixo. Palavra, você estudou? Quer tomar a lição hoje? Não, hoje não, amanhã. Ele se preparou e foi. Já sabia o alfabeto. Alda Pereira sorria, enlevada. Mas como você é inteligente, vamos soletrar. Olhe que você pode dar orgulho a um professor. A aula ia continuar. Ela tinha a cabeça curvada, mostrando a nuca, nua. Ele estava encostado à mesa com aquele tom vulgar, potente, com seu físico, que ajudava. A luz era branda. Geraldo moveu apenas a cabeça e roçou de novo seu bigode no pescoço. Ela estremeceu, estendeu as mãos, suspirou como uma rola. Bem, então eles acabaram se aproximando dos lábios, acabaram se beijando, não é? E esse encontro foi tão bonito, foi tão profundo, foi uma união tão grande que ultrapassava em tantas dimensões tudo isso que estava acontecendo, que não havia como ele recuar aqui. O João do Rio escreve que o Geraldo, palavras do João do Rio, Geraldo voltou ao casinhoto outro homem, aturdido, sem compreender o que via, e apenas se lembrava dos abraços e das palavras dela. Túlio, Túlio, não digas a ninguém, é a minha vida. Lembra do que eu fiz por ti. Só o amor, muito amor. O que o João do Rio descreve é que ali começa, literalmente, uma vida de delírio. Os encontros que eles tinham eram encontros muito românticos, muito profundos, muito bonitos. Havia uma necessidade muito grande entre eles, desse encontro. Não era um encontro no qual eles fariam sexo, era um encontro no qual eles fariam amor, é diferente, não é? E o beijo, o abraço, o sorriso, as palavras confidenciais, isso era uma parte de algo que já ultrapassava completamente o que eles entendiam sobre situações como estas. Não havia mais um nome para se dizer para isso, do que eles estariam vivendo. Em casa, as lições de leitura, prossegue João do Rio, eram a leitura de Paulo e Francesca, do verso de Dante Alighieri. Jamais, porém, ela mostrava desconfiar a verdadeira situação de Geraldo, e Geraldo sentia-se indigno de si mesmo. Continuava a ser o banhista Túlio, sem forças para dizer a verdade. Bem, considerem agora o emaranhado no qual esse jovem está vivendo. O Geraldo, ou Túlio, quem é ele afinal? E ele constitui uma mescla? Ele é por acaso os dois? Como ele vai dimensionar isso na cabeça dele? Como ele vai viver esses elementos? O que isso acarreta socialmente, existencialmente? E o sofrimento que agora ele já começa a sentir? Vejam, indignidade, angústia, não é? Medo de ser desmascarado, farsa. Também acha que ela não merece isso, que o que ele está fazendo com ela não é certo. Mas como sair agora disso que ele, quem construiu foi ele que construiu? Isso se construiu a partir dele, do ambiente dele? O que fazer a respeito disso? Eis uma parte da explicação para um sofrimento. Lembrem do início da aula. Uma das explicações para os padecimentos de nossa época. Ora mais, ora menos. Uma parte, a base categorial é mais determinante, em outras coisas menos. Uma parte nós temos como interagir de uma maneira preponderante, outra parte menos, é a sociedade que faz mais. Como uma dança, com seus vários movimentos, momentos, aprofundamentos, recuos. É o que se passa. É o que se passa. Não é? E em tudo isso, por vezes a pessoa dá destaque à angústia, dá destaque à indignidade que ela sente, dá destaque a uma outra coisa, perdendo assim a maior parte da explicação, mas ficando com aquele sintoma e achando que aquilo resolvido, a situação terá um outro encaminhamento. Será? Vamos ver nesse caso específico o que ocorre. Túlio, sem forças de dizer a verdade. Afinal, o senador Eleutério acabou sabendo do caso. O senador Eleutério, vocês sabem quem é, não é? Sustentava a moça, tinha um relacionamento com ela, esporádico. Enfim, o texto diz, afinal, o senador Eleutério soube do caso. E, mais pai do que amante da moça, resolveu mandar Alda para a Europa e ver se o escândalo terminava. Alda chorava, queria viver sem roupas, em Santa Luzia, com seu Túlio, e foi um verdadeiro trabalho convencê-la de uma breve separação. O senador perguntou para ela, né? Sobre a ida, disse que ela precisava sim ir de qualquer jeito. E ela foi falar com o rapaz. E ela disse para ele se ele queria isso. E o rapaz disse que isso seria para o bem dela. Olhem o que ela responde então para ele. Tu queres mesmo que eu vá? É o nosso amor que estás matando. Mas Eleutério comprara as passagens e combinara tudo. Era no dia seguinte que Alda partiria. Geraldo, preparando-se para a última visita, relembrava aqueles 2 meses loucos de romantismo que tiveram. Como foi aquilo? Era possível prever qualquer coisa? Antes, porém, da partida, era preciso fazer uma coisa. Dizer-lhe a verdade. Ele ia para o último ato, Então penteou o cabelo, como os banhistas, com muita brilhantina, pôs o chapéu e o capote, consertou ainda uma vez o lenço de seda e partiu. Alda estava na mesma sala da primeira vez que se encontraram, muito abatida. Estendeu-lhe as mãos e a boca. Então ela diz a ele que seria essa a última vez que eles estariam juntos, né? E deixou-se cair. Mostrou todo o abatimento dela. Né? E o rapaz disse para ela assim: Alda, o que é isso? Ânimo. Ela olha para o rapaz e diz para ele: tu te lembras, há 2 meses, quanto amor, quando eu te vi, desde que te vi, eu comecei a te amar. Que me importava que tu fosses um banhista? Se era a tua carne, o teu corpo, os teus olhos que eu desejava, nunca, nunca mais sentirei por alguém o que senti por ti, no mar, quando tu estavas ao meu lado, forte, fiel. E sei que nenhuma outra será para ti como eu, não é? O rapaz não sabe o que dizer para ela, não é, pessoal? O rapaz fica olhando e ela começa a entrar em conjecturas. Ela diz para ele que lá naquela casa de madeira que serve de prefácio ao mar com muitas mulheres e que ele tem que servir a essas mulheres, que ele tem que segurar toalhas para elas, roupões, levá-las, trazê-las. Ela diz que ele vai conhecer muitas mulheres. Então, em tudo isso, o rapaz interrompe a moça, o Geraldo, né? Que é o nome verdadeiro dele, Túlio, conforme ela o conhece. Ele interrompe e agora ele quer dizer para ela. Ele diz: Alda, eu tenho uma coisa para te dizer. Não digas, não digas nada. Não, eu tenho que te dizer. Existe um engano que não pode continuar. Não há engano, Túlio, não há, há sim. Pois deixa para lá esse engano. Não, tu pensas que eu sou o banhista Túlio, nascido em Nápoles, na Itália, e não és? É sim, és o meu Túlio. Ele então olha para ela e diz: criança, eu sou um estudante de medicina. Eu me chamo Geraldo Pietri. Alda recuou, a fisionomia desmudada. Geraldo teve então um resto de piedade. Sim, eu sou Geraldo, estudante de medicina, que se fez passar por banhista para poder te amar. Vejam que isso é mentira, ok? Lá no início, ele fez uma brincadeira apenas, não é, com ela. Ele, um trocadilho, uma coisa boboca que não ia ter maior consequência. Foi assim que isso começou. Não, no início ele não fez isso para conquistá-la nem nada. Nem era em desejo dele ter relação com ninguém lá dentro. Ele estava conversando lá com o senhor, que é o dono, quando ela abriu a porta do nada e chamou, e ele chegou perto. Bom, vamos prosseguir. Um silêncio tombou. Alda sentou-se. Depois, como Geraldo se aproximou, ela sorriu e o afastou. Ela disse assim para ele: não, senta ali, ou melhor que tu vás, é melhor que tu vás, vai-te embora. Mas, e a nossa última noite? Não, vai-te embora, está zangada comigo? O que vem agora é uma das peças chaves, o que vem agora é uma das páginas mais memoráveis da literatura do início do século passado. Por isso lerei na íntegra para vocês este parágrafo que vem agora. Dada a beleza, não apenas em relação ao que estamos vendo, esta novela de João do Rio, mas em relação ao problema que estamos tratando aqui da base categorial. Olhem o que ela vai dizer a ele e comparem com o que vocês achavam que seria o final da história, está bem? Ela diz então para ele: não, eu pensei que tinhas mais espírito, só que tu não tens. Eu sabia, ouviste? Eu sabia desde o primeiro dia quem tu eras. Se eu não soubesse, teria perguntado por ti e me dariam as informações. Eu sabia. O meu amor por ti nasceu de uma brincadeira. Tudo na vida é ilusão. E só a ilusão é verdadeira. A verdade é a mentira, porque é o comum e o vulgar. Amei-te, querendo fazer desse sentimento uma parada de gozo superfino em que ambos nos esforçássemos por dar a cada um a ilusão. Nunca se desengana uma mulher, porque não se mata uma ilusão. Eu amava um ser idealizado, que seria chocante se fosse verdadeiro. Eu amava um banhista imprevisto, um selvagem, um filho do mar e das canções em ti. Canções em ti que fingias tão bem. Tu mataste agora o Túlio. Que me importa a mim esse estudante, o Geraldo? Eu já nem preciso partir, não é mais preciso. Adeus. E nunca, nunca, ingênuo rapaz, queiras ser verdadeiro nas coisas dos sentimentos, que ama a ilusão.
Geraldo, nervoso, sem saber o que fazer, do seu chapéu calabrês, sentia a lamentável, uma curiosa e lamentável sensação de que retomava o seu eu, um eu vulgar, comum. Alda fez-lhe ainda um vago gesto. Na rua, outra vez, envergonhado, furioso, triste, o pobre rapaz deixou quase a correr e começou a andar rápido, com receio de que o conhecessem, ainda mal vindo da parada romântica. E só no seu quarto, humilde, é que pôde chorar. Chorar longamente. Não ter sabido guardar integralmente o princípio da vida, que é a ilusão.
Vamos retomar aqui e ver alguns pontos capitais dessa parte. Então, quer dizer que a Alda, desde aquele primeiro momento lá atrás, quando ele falou no italiano fluente, que era de Nápoles, desde lá ela sabia. Como ela sabia? Ora, aqui João do Rio aposta na base categorial. É óbvio que uma moça com o refinado que ela tinha, sofisticada como era, com o padrão de vida que tinha, reconheceria facilmente uma coisa como essa. Isso é o mais natural e óbvio, não é? Mas o que houve com ele que ele achou que não era natural e óbvio? Não é? Ela se encantou pelo personagem, pelo Túlio, e o amou profundamente e queria que aquilo continuasse. Sabia todo o tempo do que estava acontecendo, mas estava vivendo um amor que para ela, vejam o que ela nos conta, como é que era isso para ela. Tudo na vida, ela disse, é ilusão. Vejam como é que é a estrutura de pensamento desta pessoa. Tudo na vida é ilusão. E essa ilusão é que é a verdade. Essa fantasia toda é que é a verdade da vida. O faz de conta que ela vivia lá com o senador, a vida que ela vivia sendo sustentada ali no Rio, para de vez em quando receber a visita do senador, ir à praia e ter a vida dela. Toda essa ilusão, esse faz de conta, para ela isso é a verdade. É a verdade da vida dela. Então ela diz que a verdade, essa verdade que ela vive, é uma grande mentira, claro, nas palavras dela. Porque o comum, porque é comum essa verdade e também é uma coisa vulgar. Então o que ela fez? Ela amou essa, dentro dessa mentirada toda, ela amou a única coisa que para ela de fato seria verdadeira em toda essa pantomima, em toda essa perda de essência, toda essa mentira, como ela disse, essa ilusão toda. O que, que era a única coisa verdadeira em tudo isso? O amor que ela tinha por esse personagem, Túlio. E foi o que o rapaz fez, ele matou isso, não é? Ele destruiu isso, essa parte, ao dizer para ela algo que ela sabia em todo o tempo, não contou nenhuma novidade. Ele quebrou o encanto, foi isso que ele fez. Não é? E ela mesma disse para ele, vejam as palavras que ela usou, eu amava um ser idealizado, que seria chocante se fosse verdadeiro. Um banhista imprevisto, um selvagem. Vejam que coisa, que elemento relevante. Havia muitos banhistas ali, muitos italianos. Ela poderia buscar um verdadeiro Túlio, tal qual, mas ela não queria isso. Ela queria esse Túlio que não existia e que só não existindo é que para ela poderia existir. Só sendo uma fantasia, uma pantomima dentro de outra, muito pior, grave, é que ela poderia viver essas coisas. E ela disse, tu mataste Túlio, que me importa a mim o estudante Geraldo. Ou seja, se lá no início ele tivesse se apresentado como Geraldo, estudante de medicina, que estava ali como gerente, subgerente, e ajudado, ela diria, ok, tchau. O que a interessou foi exatamente o contrário. Foi o personagem que ele construiu. É isso que ela amava, muito, com todo o amor da vida dela. Isso era verdadeiro. E no fundo ela sabia que ele não existia. Todo o sofrimento agora que ela teve, e que foi muito grande, não é? Imaginem, é como um sentimento de luto, provavelmente, que ela viveu. Esse sofrimento não encontrou uma de suas explicações no que acabamos de ver? E o rapaz que sai dali com a alma devassada, destruída, não é? Também ele não agora aprendeu, talvez, uma das explicações para o sofrimento? Se é que aprendeu, não é? Não sabemos. O fato é que João do Rio nos coloca diante dessa dimensão. Em cada base categorial que uma pessoa habita, seja ela mais desenvolvida, menos, ou que não tenha critério de desenvolvimento, que seja de passagem, mas lá onde a pessoa está, e a como ela conversa e se interage com essa base categorial, dali surgirão as alegrias, as felicidades, as frustrações, as dores, os medos e muitas outras coisas. Por vezes poderemos compreender parte disso, muitas vezes não. Dependendo da complexidade que fenômenos assim alcançam, não temos como chegar a eles. Eles nos ultrapassam, eles se ultrapassam, não é? Então nem sempre isso será notório. Muitas pessoas não se dão conta que, em boa parte das vezes, elas fabricam essas coisas, com grande protagonismo em tudo isso. Muitas não se dão conta que, às vezes, delegam isso para uma base categorial que fará, então, todo esse elemento por elas. Seja como for, estamos atentos na nossa ação clínica para tentar rastrear, compreender, acompanhar esses elementos. Como vimos hoje aqui, há muitos desdobramentos e muitas leituras subjacentes a essa que fizemos hoje aqui, de uma das raízes do sofrimento em nossa época. Ao deslocar isso para o início do século, vocês tiveram a possibilidade de compreender com maior objetividade do que provavelmente se eu trouxesse uma crônica dos nossos dias, 2020. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vemos hoje aqui.